Sei que venci na vida quando puder escolher sendo de carro de rally ou de yacht aos fins de semana.
As minhas escolhas para o fim de semana ficam-se pela Roda Oeste ou La Plata.
Nem sempre foi assim, já passei por isso.
Então, Pedro, como é que começaste com a Rota do Estácio Luxury Charter Madeira?
Obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. O Luxury Charter Madeira começa, provavelmente, após Rota dos Estácios. Rota dos Estácios faz agora 16 anos, que é o nosso
Sim.
main business. E a meio da Rota dos Estácios, havia sempre algumas agências de viagens que tinham uns clientes mais VIPs cá na Madeira, nomeadamente russos e para aí fora, que precisavam de barcos privados e com categoria de luxo, digamos assim, e não havia. E então contactavam-me sempre para coisas mais complicadas, desde aviões privados, desde tanta coisa que nós alugamos para clientes. E eu, como nunca disse que não a nenhuma agência, fui aos barcos particulares
Sim.
que havia. E alugava os barcos aos proprietários e fazia o trabalho e começou por aí. Só que o mercado foi crescendo e depois, como as agências já sabiam que havia barcos, então também já começaram a vender o produto. E chegou ao ponto que eu estava farto de alugar barcos e disse: bem, este negócio está sendo completamente meu. Aqui a melhor opção é realmente nós adquirirmos um barco. E eu comecei com a V50, a 3M, desde o ano passado, e o mercado foi crescendo de tal maneira que voltamos a reinvestir, e agora temos um maior, porque a procura foi muita e trabalhamos muito bem estes últimos anos. Nomeadamente também fazemos uma grande parte de marketing com figuras públicas, com que também fizesse crescer e acrescentar valor
Sim, deve.
à marca. E então, este 2022 foi realmente um ano excelente e conseguimos pôr o produto luxo na Madeira.
Sim.
E daí temos adquirido um barco maior, também já começa a haver clientes a querer dormir a bordo, ir ao Porto Santo e ficar 2, 3 noites. E estamos desenvolvendo isto, vamos vendo o below deck todos os dias para aprender mais.
Exatamente.
Apesar de já estamos praticamente há 10 anos a fazer as charters de hoje, já com clientes repetentes e aprendemos muito também. Por isso
É
tem sido bom.
verdade. A sua aquisição do segundo barco foste a França buscar. Fizeste
Sim,
uma aventurazinha que eu por acaso acompanhei as Insta Stories.
sim. Sim.
Que andaste a fora e o que é que achaste desse passeio?
Faz precisamente um ano hoje que
Sim.
estava em França a adquirir o barco. Foi provavelmente a melhor viagem da minha vida. Já tinha feito Açores,
Sim.
Canárias, já tinha feito alguma
Quantos
coisa assim.
dias já agora, assim de viagem?
Nós levámos 4 dias a descer o Mediterrâneo,
Sim.
saímos de Nice e fomos descendo. Porque havia uma das coisas que eu pedi foi para nós não navegarmos à noite. Foi como nem isto com a tripulação.
Sim.
Tipo, opa, à noite não, à noite vamos para o barco, vamos reabastecer, vamos jantar bem, vamos tomar um bom banho, jantar bem. Então fazíamos cerca de 250 milhas por dia, 240. 10 horas a navegar. Percorrendo o barco, só que o Mediterrâneo é complicado devido às baixas profundidades. Existe muito. Como é que a gente chama aqui? Não é bunker, mas é uma parte ou outra fica mais alta, de repente estamos com 20 metros por baixo, de repente estamos com 5. Os bancos de areia vão-se movimentando consoante as correntes e os ventos.
Exato.
Então, pá, o olho nu é uma coisa, estamos atentos a outras coisas, estamos mais atentos. À noite, depois tem muitos espinhéis dos pescadores, tem muita pesca no Mediterrâneo. Então, uma das condições era navegar durante o dia, à noite parar. E então fizemos 4 dias, reparamos um, manhã acordámos, estava super mau tempo, então decidimos ficar mais uma noite, 5 dias, que seja 5 dias. Depois do Algarve para a Madeira, saímos a primeira vez, mas correu mal, estava muito mau tempo, voltamos para trás, o barco ficou lá uma semana, e na semana a seguir tínhamos precisamente um dia para arrancar, porque vinha outra tempestade novamente atrás. E seria uma tempestade durante duas ou três semanas. Então fizemos 26 horas de Porto de Mel até Madeira.
É isso, que é fogo.
Sempre andava muito bem, paramos durante uma hora, não paramos, reduzimos a velocidade para aproveitar para fazer o jantar e reabastecer o barco. E depois, sim, já 8 da manhã, estava a entrar no Porto Santo. Já...
Sim, mas 26 horas, certo?
26 horas, mas 26... muito rápido, muito rápido. Oh,
andava depressa. Eu acho que não consegui.
26 horas andar de barco. Oh, isto é, tá, sim, é outro nível, não, não compara.
Não se sente. Foi. Viemos com uma boa lua cheia, tínhamos um nascer do sol, um pôr do sol fantástico, vemos o mar tudo iluminado a noite toda.
Acredito, isso é uma experiência inesquecível.
Depois o mar estava no chão, estava perfeito. Então, das melhores viagens que eu já fiz mesmo, aliás, repetia várias vezes se fosse preciso.
Acredito. Pô, voltando atrás, quando dizes que as celebridades fizeram crescer a tua. A tua empresa, certo? Em que momento é que viste que eras uma referência ou um alvo de procura por parte das mesmas?
Pá, nós começamos com. Isto é uma parceria que nós temos com a Associação de Promoção da Madeira.
Sim, não, sim, certo. Visite Madeira, não?
Visite Madeira e mesmo a Associação de Promoção.
Uhum.
E nós fizemos. É um trabalho. Nós criámos a agência de viagens. Depois nós fazíamos as figuras públicas que cá haviam, queriam uma coisa. Um upgrade, não é? Não queriam andar de bote para ver os golfinhos, mas queriam fazer um upgrade. Isto tem a ver com o mercado de cada figura pública.
Sim, sim.
Porque há um mercado que é o mercado mais, o segmento mais jovem, o segmento mais de luxo, o segmento mais... E começamos por aí. Até o passa boca a boca, não é? Se gostaram,
vão querer repetir e vão falar e dar o feedback.
É o marketing mais barato.
Exato.
E depois já tenho amigos, tenho o Lourenço Sortiguel, um amigo, meu compadre, padrinho da minha filha, somos muito amigos, está cá hoje, até.
Podia vir aqui ao podcast, não?
Está de férias, para descansar, para isolar, a Cristina Ferreira também criou uma excelente relação, a Jéssica Ataíde, uma grande relação.
E vão-se criando pontos, não é?
Sim, depois já são amigos, já me ligam, este trabalho já não é feito com a Associação de Promoção.
É por amizade e afetividade.
Já é um trabalho meu,
uhum.
Com a amizade que ficou e pelo excelente dia passado e por coisas, porque nós não vamos só andar de barco, vamos com as ponchas, vamos.
Exato, isso também é bom, conviver um pouco com os clientes, já virar para a amizade.
Isto é um trabalho tipo um concierge, isto é. Vou-vos mostrar as melhores experiências que a Madeira tem também para oferecer e, nomeadamente, não a parte turística, vamos mostrar aquilo que é o nosso tradicional. Porque há muita coisa que vem na Madeira que é turístico.
Uhum.
Só que nós não podemos perder a nossa identidade. Porque turístico nós vamos a qualquer parte do mundo e fazemos a mesma coisa.
Verdade.
Às ponchas. Bem, às ponchas. Às ponchas. Ou vamos a qualquer sítio. Ah, mas vamos a este restaurante que é muito bom, não sei o quê. Mas não é a espetada metida no ferro, no ouro.
Exatamente.
E é essas experiências que as pessoas viajam para procurar, para ter esse tipo de experiência. Diferente, não? Pá, eu não quero vir aqui como turista, quero vir aqui como se viesse, fosse um local. E é esse tipo de coisas que nós conseguimos fazer. Pá, depois temos outros tipos de clientes, são as figuras públicas.
Claro.
Que já é a amizade, já não as considero. São figuras públicas, não é normal, mas é a amizade, é diferente. Os clientes já são diferentes.
Claro, exato.
Mas dessas figuras públicas todas, qual foi a, digamos assim, a maior que já tiveste no barco? A mais conhecida?
A mais conhecida, nacional. Assim. Nacional, certamente a Cristina Ferreira e a Rita Pereira e a Jéssica, a Kelly, a Mário Cossário.
O João Félix, por exemplo.
O Lourenço. Já tivemos. A nível nacional, acho que é quase a Sofia Ribeiro.
Sim.
Se for a nível internacional, temos a cantora de música de Dolls, que é uma
música.
Temos o jogador de futebol bastante conhecido.
O Vardy.
Jamie Vardy.
Temos assim um. Pá, depois temos atores Hollywood.
Também é bom para.
Sim, mas eles não são as pessoas que fazem publicidade. São muito mais undercover.
Exatamente.
Mas normal que nós aproveitamos para tirar uma fotografia
e
nós divulgamos a.
Imagina, de tantos então que já foram, de certeza que também já houve algum que não gostaste assim tanto. Algo que não queres ter de novo no barco?
Às vezes é mais os namorados delas.
Ah, ok.
Que às vezes são chatos. Mas isso é quando eles não nos conhecem, ou seja, foram convidados para vir no grupo, mas não nos conhecem, não sabemos quem é que somos.
Exato.
Não sabem quem eu sou. Entrar no barco, nem bom dia, nem boa tarde. É uma educaçãozinha.
Claro.
Mas nada, especial. Pois percebem, pois começam a perceber, afinal existe aqui uma relação de amizade, então depois já, passo de chute, não sabia quem eras, nem sei quem era, e começa por aí.
Então sempre mais o pessoal, nem tantas.
Nós estamos assim. Habituados, nós estamos muito habituados. Mais que, normal, não que não pareça, mas nós somos clientes muito estúpidos, muito maus.
Acredito.
Russos maus, chatos, pá. E nós estamos tão habituados.
Saber lidar.
Conseguimos encontrar e conseguimos, sim, quando o cliente entra chateado, nós conseguimos dar a volta, já sai a rir. E estamos super habituados.
Porque o trabalho mesmo é saber lidar com várias pessoas totalmente diferentes umas das outras.
Da sua maneira, pá,
claramente.
Acho muito chatos, mas quando eu falo chatos, são muito chatos. Quando um trabalhão do caraças, mas o que interessa no final, o que eu já encontrei e que digam que é a frase que usam mais, que nós adoramos, fizeste as minhas férias na Madeira.
Isso é muito bom.
Para o ano estamos cá, já podes alugar o barco mais duas ou três vezes que nós vamos sair. E isso para nós é que é o grande valor, é esse. Nem há a corjeta que faz parte,
claro,
que é boa. Mas para mim a satisfação do cliente é que...
Pois, que isso conta muito.
Traduz no esforço que nós fizemos. Pá, isto eram uns chatos do caraças. Mas consegui dar a volta. Pá, os gajos de 5 a 5 minutos querem brincos diferentes. E pois, tanta coisa. Querem às vezes coisas impossíveis.
Mudar-as no barco, já viste muitas?
É sempre um desafio. Já vi.
Vivenciaste?
Já vi, mas pá, também não posso proibir. Ou consigo proibir várias coisas a bordo. Mas há outras que não consigo ver.
Exatamente.
Uma copa, só vocês estão aqui para se divertir, sim. Pá, deixa que não estraguem nada, está tudo direito.
Tranquilo.
Houve outros que já pediram coisas diferentes para ter a bordo. Nós somos peibinhos.
Não dá.
E já cansamos chatas até por causa disso. Porque queriam outras coisas. Pá, nós não. Porque isto é muito bom fazer uma imagem boa.
Claro.
Mas depois de repente a imagem. O barco é festa, assim que. É um ramboio.
E sim, metem-se numa situação complicada, mas pronto, é preciso saber agir.
Sim, e... diz que passam às escondidas e não vou agir.
Tranquilo.
O barco é grande. Agora, a gente tenta usar aqui o máximo de regras também, que depois os copos é muito bonito, mas em terra, no mar é diferente, basta uma pessoa magoar-se.
Sim, pode dar mal, torto.
Sim, e a preparação em si, para preparar tanto para a rota do Estácio ou para a empresa do Luxury, como é que é feita a preparação do navio e do barco, como vai vir as pessoas e os clientes, tudo isso?
Nós temos a rota dos Estácios, já as pessoas vão entrar no nosso escritório, existe um briefing, existe as biólogas marinhas acompanham os clientes, vão para o barco, fazem uma viagem de 2 horas e meia, que também é uma experiência brutal, principalmente quem faz a natação com golfinhos,
sim,
porque há muitas pessoas que têm o sonho desde miúdos de ver golfinhos, então nadar é uma coisa super extra, e já vimos tudo, pessoas a chorar, mesmo aquela...
Deve ser aquele momento mesmo incrível para eles.
É um sonho desde miúdo que conseguimos concretizar.
E tu deves ficar mesmo orgulhoso e realizado por teres...
Sim, nós... como é que eu vou dizer? Nós não somos uma igreja, mas somos parecidos. Somos um...
Analogia.
Sim, tu vês na cara dos teus clientes que pagaram para fazer uma experiência daquelas e que saem com um sorriso de orelha a orelha e a dizer que fui das melhores coisas que fizeram na vida, ou fui a melhor coisa que fizeram na vida, é como mais ou menos as corjetas e o cliente a dizer que é a melhor que nós fizemos a viagem dele. Fizemos as férias dele na Madeira. Só que ali temos duas pessoas a dizer isso, que é o que são, os charters são privados, e na rota são 18 pessoas por cada barco, e temos essa agradável surpresa de
dos clientes, sim.
É que não é atingir, como eu vou dizer, atingir as expectativas, é superar. E isso muitas vezes é o mais complicado.
Nós temos uma equipa muito boa.
Exato, acredito.
As empresas falam-se de equipas. E eu sempre comecei aos 27 anos na roda dos Estácios, e eu sempre consegui incutir à minha equipa que a empresa também era deles. Isto é empresa vossa. Isto vocês têm que.
Somos nós. E
como t-shirt vestido, isto é. Vocês têm que perceber disto. Consegui incutir isso e hoje em dia faço um trabalho igual ao que eu faria, ou que eu fazia antigamente, porque agora já não faço semi-rígidos, como eu, estou mais no grande. Tenho uma excelente equipa, não preciso bastar, não é? Tenho já tudo bem delegado e bem gerido. Minha mulher não deve estar a ouvir isto, claro que gera as questões. E eu já estou liberto para fazer então a outra parte. Não, apesar que os problemas chegam sempre a nós, não é? Mas para lá. Problemas, assim, não sei. Estamos sempre com o trabalho.
Claro.
Mas a sensação é essa. É agradável sensação de ver as pessoas felizes.
Existe assim alguma celebridade que ambiciones muito levar ao barco ou que ainda não tenha estado lá, mas.
Cristiano Ronaldo? Ainda não tenho. Mas...
Um dia.
Não, acho que seria bom. Seria bom para a Madeira, seria bom para mim, para a minha empresa. Sim. Porque seria mais um upgrade do João Félix, não é?
Exato.
E era uma imagem muito maior.
O que eu acho que ia acontecer é que os futuros clientes eram muito vindos da Arábia Saudita.
Não é formal.
Isso cá ia ser de certeza.
Nós estamos aqui para receber todos. Claramente. Nós não diferenciamos. Nós
iam ver aí. Temos que ir lá.
Nós tratamos as pessoas todas iguais.
Claro.
Seja o Cristiano Ronaldo, seja o... Acho que eu não conheço, porque é cliente que vem dos Estados Unidos, ou vem da Rússia, ou vem do Arábia.
Sim, devem receber muitos clientes de todo o mundo, exato.
Nós tratamos, a nossa fasquia é tratá-los todos igual, desde o primeiro até o outro. O Ronaldo seria tratado como os outros, não ia ser beijoado, ou ia, estrias, não claro. Sei o quê. Nada disso, é uma pessoa normal, claro, nos beira, nos comer, não sei o quê, mergulhas aqui, andas de uma roda água ali. E está feito. A fotografia final, que é importante,
claro,
e
está
mais do que feito. Não, até oferecer a viagem, não problema.
E qual foi a situação mais cómica que já passaste no mar?
Ixi.
De certeza que houve muitas.
Olha, mas tenho um momento de giro na Rota dos Estados, porque acho que foi o primeiro ou o segundo ano já, que era uma francesa, não é como esquece. Uma francesa que foi a primeira. Primeira pessoa que nos fez uma caixa no livro de reclamações.
Sim.
Porque foi fazer uma viagem connosco e os golfinhos não salparam. E então foi aos nossos escritórios fazer uma reclamação a dizer que os golfinhos não saltavam e que não era assim, que não sei quantos.
Ah, vocês é que deviam fazer os golfinhos saltar.
Sim, mas, porque ela estava a habitar dos golfinhos, não era no zumarino, não
é? É, no zumarino.
Tentei explicar
Enganou-se.
E eu expliquei à senhora, isto não é zumarino, isto é. Os golfinhos saltam quando querem, isto não é apetear.
Exato, são selvagens.
Não, o que já fiz em várias partes do mundo, eles saltam, uma treta. E eu, irritado, disse pá, ainda vou prestigiar com esta reclamação, como óbvio, mas vou oferecer uma nova viagem esta semana. E eu convidei a senhora, disse olha, por mesmo que tenha feito a reclamação, eu vou oferecer uma viagem amanhã. E quem vai conseguir sou eu. Entretanto, fui à Sport Zone,
Claro.
A Sport Zone comprei um arco, uma bola de ténis e uma pita. E ficou mar.
Treinador de golfinhos.
E então falei com os meus clientes antes, porque a senhora foi mais cheia do barco, já tinha feito o briefing. Eu estava no barco à espera e no briefing disse aos clientes: olha, vai acontecer isto e isto e isto no barco, não é bem a mal, isto é uma brincadeira de uma cliente que já está no barco com uma senhora francesa, que vai. Os golfinhos não saltaram, fiz uma reclamação e eu vou fazer uma brincadeira, não a ver mal, mas nem tentem rir, porque isto é uma brincadeira e vocês vão perceber o que é que se passa. Então cheguei ao bar, seguimos os golfinhos e nós nesse dia encontramos pintados, vinham tudo saltar para o bar, e a senhora falou assim: cima da vida, e há uma coisa que eu vou conseguir fazer. Você vai agarrar a corda neste arco, vai-se fora do arco com o arco. Eu vou jogar a bola para o meio do arco, vou apitar e o golfinho vai passar aqui em meio do arco. E então a senhora lá pendurada no barco, com o arco fora do barco. E o apitar, jogar a bola e o golfinho, como é óbvio, não ia a meio do arco, porque não são treinados para isso. E eu já fiz aquilo 3 ou 4 vezes. E ela, mas se os golfinhos ficam na salta no meio do arco. E os clientes depois estão a dizer rir, como é óbvio. E dizer à senhora, minha senhora, você está num parque aquático, isto é o mar, isto é o ambiente, o habitat dos golfinhos, não sei o quê. E depois comecei a rir, disse, pedi desculpa ao senhor, isso é uma brincadeira que queria fazer consigo, por causa da reclamação da ontem. Pois é, brincar, não leva mal. Ela, adorou a brincadeira, pedi desculpa da reclamação que tinha feito e pedi desculpa realmente à equipa. Que...
Mas pensaste mesmo bem, por acaso, na brincadeira?
Sim, não é sim, possível, sim, possível.
Não vale para nem chatear, é várias coisas na naturalidade. Porque isto passa. Íamos chegar com a senhora para quê? É claro, mais uma cliente, estamos a falar 18, 20 mil clientes por ano. Vamos chatear com uma, não. Exato. Mas não, eu queria que ela fosse para casa com a consciência, porque, por isso é que nós trabalhamos com biólogos marinhos, com tudo. É que é para consciencializar as pessoas o que é o oceano, o que é os animais, o que é que eles fazem, o que não fazem. Porque há uma história muito grande sobre animais, não é? Olha, está bem golfinhos, não é golfinhos. Isto aqui é uma história muito grande que nós temos que explicar aos clientes. Além de sensibilizar e consciencializar, é muito importante. E, por isso, aquela senhora ficar chateada, sair da minha empresa, insatisfeita, e ir para a sua terra.
Descontextualizada também.
E não saber o que é que se passa.
Exato.
E dói-me mais do que fazer uma reclamação.
Exatamente.
Uhum. Então a minha ideia não, o que eu fiz foi trazê-la novamente, brincar um bocadinho e tornar pô-la conscientemente a pensar realmente o que tinha feito e o porquê de nós estarmos a brincar e depois explicar o que era aqui.
Perfeito. Não, tu te veste muito bem.
Tem que ser assim, porque não meu pai está a chatear. Reclamação a eu faço o que fazer.
Olha, Pedro, desta vida de marinheiro, de mar, como é que o rally entrou na tua vida? É uma paixão que sempre tiveste, ganhaste?
Sim, os rallies fui antes dos barcos. E nasci em meio dos carros. O meu pai tinha uma rent-a-car, fazia rallies. O meu padrasto tinha Santos Automóveis, fazia rallies. Quer dizer que eu nasci aqui a meio...
Meio obrigado.
Não fui obrigado. O meu avô também já fazia rallies antes.
A tentação, pronto.
Já é família.
Tinhas no sangue
o espírito. Sim, já é família. Pá, e depois nasci a meio dos barulhos dos carros, da existência. Eu era puto, tinha pai, sabe, eu só tenho. Eu dava assistência nos ralis, durante a noite ainda. Claro. Por isso nasci mesmo com aquele bicho. E eu cheguei a fazer rampas com o meu pai, com os chevalons na altura, com 6, 7 anos, fiz com ele. Muitas das vezes roubo o carro com ele para a oficina.
E sempre gostavas dessa experiência?
Aquilo é. Pai, nunca me droguei, mas aquilo é pior que uma droga, certamente.
Adrenalina pura.
E depois é o único desporto, já fiz muitos desportos na Madeira, é o único desporto que tens uma sensação de... A tua adrenalina está no máximo, mesmo. O teu espírito, a tua concentração é única, porque eu posso estar a guiar barcos, mas não é a mesma concentração que tenho nos rallies. Aquilo uma caixa onde tu tens de acreditar na pessoa, 100% na pessoa que
está a falar. Exato.
E tu tens de dar o teu melhor e tens o prazer daquilo que estás a fazer. Juntamente com a adrenalina, uma coisa brutal. E depois o desafio dos tempos, que é baixar o tempo e ganhar aquele.
Do pessoal que eu falei do rally, todos dizem isso, que é uma adrenalina.
É difícil parar. É muito difícil parar. Eu próprio parei durante 11 anos, depois voltei em 2018 e ainda fiz em 2019 agora, há 2 anos. Mas depois quis largar aquilo rápido, porque estava a começar novamente a gastar muito dinheiro.
Também é preciso.
É muito. Tudo o que seja desporto motorizado envolve muito dinheiro.
Sim.
Os patrocinadores cada vez são mais escassos e é difícil manter um ritmo àquele patamar. Por isso decidi novamente largar e concentrar-me só naquilo que eu gosto de fazer, que é o meu trabalho e o meu hobby-job ou whatever. Mas é uma sensação diferente.
E sustos? Já apanhaste alguns?
Já! Sustos a gente apanha vários na vida, não é?
Sustos foram no rally?
Sim, já bati, já me aconteceu umas coisas assim estranhas. Paguei carros de frente, como eu tive, vacas, já apanhei um bocadinho de tudo. Mas consegui-me safar de vários.
Ainda bem.
E está aqui connosco.
Estou contente. Estou contente. Mas sim, mas é propício apanhar vários do carro de escorregar de trás, o carro de escorregar de frente.
Claro.
Principalmente na chuva e tudo. Há sempre qualquer coisa que vai ser. Um dia há de haver num rally, há de sempre uma coisa que tive ou outra, apanhar aquele sustinho.
Bem, vamos passar à primeira rubrica do nosso podcast, que é a escolha de tudo mais que perfeitos. Se fosse para fazeres uma viagem de um ano, que eram as 5 celebridades que levavas contigo na viagem de barco?
Ixi. Essa coisa é difícil, pá. Um ano inteiro?
Um ano.
Ixi.
Com as 5 pessoas. Essas 5 pessoas. Isto celebridades.
É, isto ainda que passa.
Spotify.
Isso é difícil. Pá, mas se calhar levava aqui um grupo raro.
Sim, que se dessem bem, ou iam se conhecer e depois tornavam-se amigos, não sei. Exato.
Catarina Loureiro.
Carolina Loureiro.
Carolina
Loureiro. Olha. Depois passava cá no podcast também.
Podcast. Carolina Loureiro. Mas. Pá, tinha de levar aqui o Barões Ortigão.
Exato.
O Mundo.
Claro.
A própria Jéssica, o Diogo Amaral.
Já tem 4. Falta um, falta um.
Pá, este é pedra
também. Aquela Ibeli ia ter que ficar em casa.
Ah, também ia.
Ah, ok, está bem.
Também tinha de ir, exatamente.
Pá, por exemplo, uma exceção, mano, sabes?
Ah, fazer uma exceção,
o barco também tem 4 camarotes,
dá. Suficiente. Achas que todos iam estar bem, num ano?
Sabes que dentro de um barco ia ser impossível dar-nos todos bem. Penso que o primeiro, é o fim de uma semana e meia.
Primeiro a se fartar.
Já ninguém falava com ninguém. Na primeira semana e meia. Depois voltavas a falar à terceira. Ia ser sempre assim.
Mas porquê? Porquê? Agora estou curioso.
Mas já que o barco é um
espaço muito curto, é isso.
Os espaços são curtos. E depois tu tens pessoas com diferentes personalidades, diferentes feitios, e seja com eles, com as personalidades, seja com outras pessoas. Passar uma semana é razoável, a partir da primeira semana para cima já é difícil. Porque as pessoas depois começam, como não têm muito mais coisas para fazer, porque estão dentro fechadas dentro de um barco, claro. Não é? Cada um com o seu feitiço começa a demonstrar o cansaço, começa a vir ao de cima, começam a pegar com coisas mínimas, opa, depois começam-se a pegar. Por isso um ano é um suicídio.
Puxadinho.
Tu, por exemplo, não
gostavas... Nem um ano que a minha mulher passava dentro do barco.
Era já isso que eu ia perguntar.
Não, nem com família eu conseguia passar.
Não vais cometer esse erro.
Não. Pouca coisa era fazer uma viagem grande à volta do mundo,
sim.
Ir parando, saindo, coisas novas... Assim conseguimos viajar. Agora um ano inteiro dentro de um barco a navegar sem parar, sem...
Isto é experiência a falar.
Não se consegue. Nem com o melhor amigo, nem com famílias, nem com ninguém. É a exaustão, o cansaço e tudo. Começas a pegar com tudo. Não,
bem, a outra pergunta é a seguinte. Se só pudesses escolher um meio de transporte para o resto da tua vida, qual é que escolhias?
Um barco. Sou completamente. Pá, posso ir para o Funchal de barco. Tem que sair a minha maneira de Funchal, saio.
Mas atenção, não podias depois apanhar ou usar
não,
o carro.
Não, pá, não gosto de andar a pé. Não, mas eu. Pá, disse cada vez, olha, vou ser sincero. Com excesso de trânsito cá hoje em dia, excesso de carros.
No mar não tens.
No mar não há semáforos. O mar transmite paz. Tanta coisa boa como o mar transmite. Se fores para escolher entre o carro, a moto e o barco, ou o avião, frio o barco.
E tu não podes dormir num carro? Pois não. No barco podes dormir?
Depende do carro. Pois.
Verdade. Comer também é igual. Bem, o barco sim, realmente sim. Tem as suas vantagens.
Se fosse até para viver. Se me dessem a escolher o resto da tua vida, o que é que queres? Um barco grande para viveres ou queres uma casa? Um barco que posso levar a casa
quando exatamente. É verdade. Podes passear pelo mundo todo, conhecer as culturas.
Vamos passar à última rubrica do nosso podcast, que é a cadeira quente.
Ah, verdade.
Agora é que vai arder um pedacinho.
Bem, carros de rally ou iates?
Iates.
Lawrence Ortigão ou Kelly Bailey?
És duro.
Não dá para escolher?
Não dá para escolher.
É o Lawrence.
Livrar-se do Porsche ou do iate?
Do Porsche.
Deixar de fumar ou de beber?
Deixar de fumar era bom.
Nunca mais almoçar com os filhos ou nunca mais ir para o mar?
Nunca mais ir para o mar.
Madeira ou Porto Santo?
Porto Santo.
Só poder andar de chinelos a vida toda ou nunca mais usar chinelos?
Usar chinelos a vida toda.
É? Não. Ih, era tu, era tu, era tu. Água doce ou água salgada?
Salgada.
Não tens a concordância.
Dar umas carícias no barco ou no banco de trás do carro?
No barco.
Ser demasiado humilde ou ser demasiado confiante?
Humilde.
Espetada ou mariscada?
Espada.
Rei Leão ou à procura do Nemo?
À procura do Nemo.
Greta Thunberg ou Leonardo DiCaprio?
O Leonardo é um gajo porreiro.
Já teve lá na Thunberg.
E Rota dos Estácios ou Luxury Charter Madeira?
A Rota.
Já certo.
Bem, Pedro, chegámos ao fim deste It's OK. E o que é que achaste da tua passagem por aqui?
Sim, estranho, mas é bom partilhar convosco também um pouco o que é que eu faço, o que é que também a região tem para oferecer.
Exatamente.
E também passarmos um bocado o que é isto. É porque isto é tudo a parte boa. Existe nas empresas também existem as partes más, não? Mas é bom que
como eu esteja todos, aqui
só a passar a parte boa, que é ótimo. Principalmente para a malta que vai ouvir e que trabalha em turismo, que terá turismo e que vai trabalhar nesta área de turismo. Há muita falta de pessoal para trabalhar nesta área. Por isso, acho que temos a Madeira, estamos num cantinho do céu.
É o Real Paraíso, não é?
É o Real Paraíso. Temos de aproveitar o bem e trabalhar nunca desistir dos sonhos. Por isso, eu também sonhei com isto há. Quando tinha 25, montei aos 27, tenho 44 e ainda cá estou.
A seguir. Bem, em segundo lugar, peço que crie uma questão de cadeira quente para os nossos ouvintes, como nós fizemos de ti, a tua oportunidade.
A Rota dos Estados ou os outros?
Ok, ok, fixe.
Muito bom. Bem, e não se esqueçam, It's OK, sempre a participar no Rally de Yachts.